Estudo 26. Este artigo será estudado na semana de 21 a 27 de agosto. Esteja pronto para o dia de Jeová. Texto temático. O dia de Jeová vem exatamente como um ladrão à noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Cântico 143. Continue ativo e desperto. O que vamos ver? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, encontramos várias ilustrações e comparações que nos ensinam sobre o dia de Jeová, que se aproxima. O que é esse dia e como ele virá? Quem vai sobreviver? Quem não vai sobreviver? E como podemos nos preparar para esse dia? Vamos ver o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses e responder a essas perguntas. Parágrafo 1. O que devemos fazer para sobreviver ao dia de Jeová? Na Bíblia, a expressão dia de Jeová se refere a um período de tempo em que Jeová julga seus inimigos e traz salvação ao seu povo. Isso já aconteceu algumas vezes no passado. Em nossa época, o dia de Jeová vai começar quando os líderes políticos atacarem Babilônia, a Grande, e vai terminar com a Batalha do Armagedom. Para sobreviver a esse dia, temos que nos preparar agora. Jesus ensinou que devemos nos manter prontos para a grande tribulação, o que indica que isso é um processo contínuo. Lucas 12:40. Parágrafo 2. Por que as palavras de Paulo aos Tessalonicenses são importantes para nós hoje? Na sua primeira carta inspirada aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo usou várias comparações para ajudar os cristãos a se manterem prontos para o grande dia de julgamento de Jeová. Paulo sabia que o dia de Jeová não viria naquela época. Mesmo assim, ele incentivou seus irmãos a estarem preparados para aquele dia como se estivesse muito perto. E nós também podemos aplicar esse conselho. Vamos ver o que Paulo explicou sobre 1. Como o dia de Jeová virá. 2. Quem não vai sobreviver a esse dia. E 3. Como podemos nos preparar para sobreviver. Como o dia de Jeová virá? Parágrafo 3. De que forma o dia de Jeová virá como um ladrão à noite? Como um ladrão à noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Essa é a primeira de três comparações que Paulo usou para descrever como o dia de Jeová virá. Em geral, os ladrões agem rapidamente e durante a noite, quando as pessoas menos esperam. O dia de Jeová também virá de repente, pegando a maioria das pessoas de surpresa. As coisas vão acontecer tão rápido que talvez até os verdadeiros cristãos fiquem surpresos. Mas, ao contrário dos maus, nós não seremos destruídos. A legenda das imagens relacionadas com o parágrafo 3 diz: nós podemos aprender muito com as comparações que Paulo usou em sua primeira carta aos Tessalonicenses. Parágrafo 4. De que forma o dia de Jeová é como as dores de parto? Assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida. 1 Tessalonicenses 5:3. Quando uma mulher está grávida, ela não sabe a hora exata em que vai entrar em trabalho de parto, mas ela tem certeza que isso vai acontecer. Quando ela menos espera, as dores começam e ficam cada vez mais fortes, até o bebê nascer. Da mesma forma, não sabemos quando o dia de Jeová vai começar, mas temos certeza de que ele virá. O julgamento de Jeová será de repente, e os maus não escaparão. Parágrafo 5. De que forma a grande tribulação é como nascer do sol? Como nascer do sol? Na terceira comparação, Paulo fala mais uma vez de ladrões que roubam à noite. Mas dessa vez, parece que ele compara o dia de Jeová ao nascer do sol, e não a um ladrão. 1 Tessalonicenses 5:4. Acontece que os ladrões podem ficar tão envolvidos com o roubo que nem percebem o tempo passar. A luz do dia pode surgir quando eles menos esperam e eles podem ser vistos por outros. É isso que vai acontecer na grande tribulação. Os ladrões serão descobertos. Esses são os que continuam na escuridão fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas ao contrário deles, nós rejeitamos qualquer coisa que desagrada a Jeová e procuramos fazer tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Efésios 5, 8 a 12. Em seguida, Paulo usa duas comparações para descrever aqueles que não vão sobreviver ao dia de Jeová. Quem não vai sobreviver ao dia de Jeová? Parágrafo 6. Em que sentido muitos hoje estão dormindo? Os que estão dormindo. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 7 diz: Portanto, não estejamos dormindo, assim como fazem os demais, mas estejamos despertos e mantenhamos os sentidos. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Paulo compara os que não vão sobreviver ao dia de Jeová aos que estão dormindo. Eles não percebem o tempo passar e nem o que está acontecendo ao redor deles. Por isso, não conseguem entender tudo o que está envolvido quando alguma coisa importante acontece no mundo e continuam sem fazer nada. Muitos hoje estão dormindo em sentido espiritual. Eles não acreditam que estamos vivendo nos últimos dias e que a grande tribulação logo vai chegar. Quando algum acontecimento no mundo afeta muitas pessoas, eles acordam e começam a ter interesse na mensagem do reino. Mas em vez de continuarem acordados, eles voltam a dormir, por assim dizer. Mesmo alguns que acreditam no dia do julgamento acham que ainda vai demorar muito para isso acontecer. Mas nós reconhecemos que é cada vez mais urgente ficarmos espertos. Parágrafo 7. De que maneira os que não vão sobreviver ao dia de Jeová são como pessoas bêbadas? Os que se embriagam. Paulo comparou os que vão ser destruídos por Deus a pessoas bêbadas. Uma pessoa bêbada demora a reagir ao que está acontecendo ao seu redor e toma decisões ruins. Da mesma maneira, os maus não reagem aos avisos de Deus. Eles escolhem um estilo de vida que vai levá-los à destruição. Já os cristãos precisam manter os sentidos, ou seja, estar atentos e tomar boas decisões. 1 Tessalonicenses 5, 6. Um pesquisador da Bíblia explica que uma pessoa que mantém os sentidos continua calma e não entra em pânico. Ela consegue pensar com clareza e tomar boas decisões. Mas por que isso é tão importante? Para não nos envolvermos nos assuntos políticos e sociais deste mundo. Quanto mais perto estivermos do dia de Jeová, maior vai ser a pressão para tomar partido nesses assuntos. Mas não precisamos ficar preocupados. O Espírito de Jeová vai nos ajudar a ficar calmos e a tomar boas decisões. Como podemos nos preparar para o dia de Jeová? Parágrafo 8. De acordo com 1 Tessalonicenses 5:8, como podemos nos preparar para o dia de Jeová? Usemos a couraça e o capacete. Paulo nos comparou a soldados que estão alertas e bem equipados para a batalha. 1 Tessalonicenses 5:8 diz: Mas, quanto a nós, que pertencemos ao dia, mantenhamos os sentidos e usemos a couraça da fé e do amor, e como capacete, a esperança da salvação. Numa guerra, um soldado precisa estar pronto para lutar a qualquer momento. O mesmo acontece com a gente. Para estarmos preparados para o dia de Jeová, precisamos estar equipados com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Essas qualidades podem nos ajudar muito. Parágrafo 9. Como a nossa fé nos protege? A couraça protegia o coração do soldado. Da mesma forma, a fé e o amor protegem nosso coração figurativo. Essas qualidades vão nos ajudar a continuar servindo a Deus e seguindo a Jesus. A fé nos faz ter certeza de que Jeová vai nos recompensar se o buscarmos de todo o coração. Ela também nos motiva a continuar leais ao nosso líder, Jesus, mesmo quando enfrentamos desafios. Para fortalecer nossa fé e perseverar, podemos aprender com o exemplo dos nossos irmãos que continuam leais apesar de perseguição ou problemas econômicos. E podemos evitar o perigo do materialismo imitando aqueles que simplificaram a vida para colocar os interesses do reino em primeiro lugar. Parágrafo 10. Como o amor a Deus e ao próximo nos ajuda a perseverar na pregação? O amor é extremamente importante para continuarmos despertos e mantermos nossos sentidos. É esse amor a Deus que nos ajuda a perseverar na pregação, apesar de qualquer problema que isso possa trazer. Nós também mostramos amor por aqueles que não servem a Jeová. Por isso, continuamos pregando em nosso território, até mesmo por telefone e cartas. E não perdemos a esperança de que um dia as pessoas possam mudar e começar a fazer o que é certo. Parágrafo 11. Como o amor pelos irmãos nos ajuda? Amar o próximo também inclui amar nossos irmãos. Podemos fazer isso encorajando e edificando uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11 diz: Portanto, continuem a encorajar e a edificar uns aos outros, assim como de fato estão fazendo. Assim como soldados que servem lado a lado numa guerra, nós encorajamos uns aos outros. É claro que um soldado poderia ferir outro soldado por acidente durante a batalha, mas ele nunca faria isso de propósito. Da mesma forma, nunca queremos magoar nossos irmãos de propósito ou pagar o mal com o mal. Nós também mostramos nosso amor respeitando os irmãos que são responsáveis por cuidar da congregação. Quando Paulo escreveu para os Tessalonicenses, aquela congregação tinha sido formada há menos de um ano. Provavelmente, os homens designados eram inexperientes e devem ter cometido erros. Mesmo assim, eles mereciam respeito. Quanto mais perto estivermos da grande tribulação, mais precisaremos confiar nos anciãos da congregação e seguir suas orientações. Pode ser que a gente fique sem contato com a sede mundial e com Betel. Por isso, é importante aprender a amar e respeitar os anciãos da nossa congregação, desde já. Não importa o que aconteça, vamos manter nossos sentidos e não nos concentrar nas imperfeições dos anciãos. Devemos nos concentrar no fato de que Jeová e Jesus estão orientando esses homens fiéis. Parágrafo 12. Como nossa esperança protege nossos pensamentos? Assim como o capacete protegia a cabeça de um soldado, nossa esperança da salvação protege nossos pensamentos. Nossa forte esperança nos ajuda a perceber que nada do que este mundo oferece vale a pena. Nossa esperança nos ajuda a continuar calmos e firmes. Foi isso que aconteceu com Wallace e Laurinda, que servem na África. Em apenas 3 semanas, o pai de Wallace e a mãe de Laurinda morreram. E por causa da pandemia da Covid-19, eles não puderam voltar para casa para estar com suas famílias. Wallace conta: A esperança da ressurreição me ajuda a pensar neles não em como eles estavam antes de morrer, mas em como eles vão estar quando voltarem no novo mundo. Essa esperança me acalma quando eu fico muito triste pensando em tudo o que aconteceu. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 8 e 12 diz: Muitas pessoas hoje não dão atenção ao dia de Jeová, mas nós continuamos na expectativa desse dia, equipados com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Parágrafo 13. O que podemos fazer para receber Espírito Santo? Não apaguem o fogo do Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Paulo comparou o Espírito Santo a um fogo dentro de nós. Quando temos o Espírito de Deus, ficamos com vontade de fazer o que é certo e cheios de energia para trabalhar para Jeová. Mas o que podemos fazer para receber Espírito Santo? Podemos pedir a Jeová seu Espírito, estudar sua palavra e fazer parte de sua organização. Fazer isso vai nos ajudar a cultivar o fruto do Espírito. Parágrafo 14. O que vai nos impedir de receber o Espírito de Deus? Depois de Jeová ter nos dado seu Espírito Santo, devemos tomar cuidado para não apagar o fogo do Espírito. Jeová dá seu Espírito apenas para aqueles que são limpos em pensamentos e em ações. Ele não vai nos dar seu Espírito se ficarmos pensando em coisas erradas ou fizermos algo que ele não aprova. Além disso, para continuar recebendo o Espírito Santo, devemos seguir a ordem de não tratar as profecias com desprezo. 1 Tessalonicenses 5:20. Essas profecias incluem as mensagens na Bíblia que Deus nos deu por meio de seu Espírito. Algumas delas falam sobre o dia de Jeová e a urgência dos nossos tempos. Nós não achamos que o Armagedom vai demorar muito para acontecer. Pelo contrário, ficamos na expectativa de que isso aconteça logo, mantendo uma boa conduta e praticando atos de devoção a Deus todos os dias. 2 Pedro 3, 11 e 12. A legenda das imagens relacionadas com o parágrafo 14 diz: pergunte-se, será que minhas ações mostram que eu quero continuar recebendo o Espírito de Deus? Certifiquem-se de todas as coisas. Parágrafo 15. Como podemos evitar ser enganados por informações falsas e por declarações enganosas de demônios? No futuro, os inimigos de Deus, de alguma forma, vão declarar paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5:3. Muitas informações falsas inspiradas por demônios vão enganar a maioria das pessoas. Mas e nós? Nós não seremos enganados se nos certificarmos de todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:21 diz: certifiquem-se de todas as coisas. Apeguem-se ao que é bom. A palavra grega traduzida aqui como certificar é usada no sentido de testar metais preciosos. Por isso, precisamos comprovar se o que lemos e ouvimos é realmente verdade. Isso foi importante para os tessalonicenses e ainda é mais importante para nós à medida que a grande tribulação se aproxima. Em vez de sermos ingênuos e acreditar em tudo o que outros dizem, devemos usar nossa capacidade de raciocínio para comparar o que lemos e o que ouvimos com o que a Bíblia e a Organização de Jeová dizem. Fazendo isso, não seremos enganados pelas declarações falsas e enganosas dos demônios. Parágrafo 16. Que certeza temos para o futuro? E o que queremos fazer? Como grupo, os servos de Deus vão sobreviver à grande tribulação. Mas não temos como saber o que pode acontecer com cada um de nós amanhã. Ou seja, não sabemos se vamos estar vivos ou não quando começar a grande tribulação. O fato é, se continuarmos fiéis, Jeová vai nos recompensar com a vida eterna. Os ungidos vão viver com Cristo no céu, e as outras ovelhas vão viver no paraíso, na terra. Então agora, mais do que nunca, precisamos nos concentrar na nossa maravilhosa esperança e estar prontos para o dia de Jeová. Qual é a sua resposta? Como o dia de Jeová virá? Quem não vai sobreviver ao dia de Jeová? Como podemos nos preparar para o dia de Jeová? Cântico 150. Busquem a Deus para obter livramento. Fim do artigo.